sobre o mercado de influência no Brasil não é uma tarefa fácil. A nova geração cresceu com a tecnologia e está impulsionando mudanças comportamentais e culturais na nossa rotina. O novo público busca conexões reais com as marcas que consomem. Como podemos criar essa conexão? Através do trabalho dos influenciadores e influenciadoras e, claro, muita estratégia de cocriação. Eu sou a Farren Carvalho e estou aqui para te guiar em uma série produzida pelo Share em parceria com a Squid. Serão 4 episódios sobre o marketing de influência e nós vamos começar agora. Pega uma água, um café e vem comigo. Bom, antes de mais nada, muito obrigada, Felipe, por estar comigo no nosso primeiro episódio. Eu fiquei muito feliz com a criação desse podcast e, principalmente, né, por ter a honra de estar aqui com você. Então, assim, para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Então, Felipe, quem é o Felipe? O que o Felipe faz? Conta mais para a gente.
É, muito legal, Farren. Bom, o Felipe, que a maioria das pessoas conhece, né, ele é um dos fundadores da Squid. Ele fundou a empresa junto com o Carlos há uns quase 6 anos atrás. Mas o que o pessoal não sabe é que eu sou formado em engenharia civil, então eu não tenho background publicitário, né? não vim do mercado. E acho que foi uma coisa muito bacana, porque desde o começo da empresa a gente já veio com uma cabecinha um pouco diferente, né? E com vontades de fazer um modelo de negócio inovador, uma coisa que realmente impactasse o mercado e fosse super oportuno para os clientes e para o próprio ecossistema de marketing de influência. Mas o Felipe, hoje ele está responsável pela área comercial da Squid, a parte estratégica. A gente vem muito, ano a ano, cada vez mais querendo estar próximo dos nossos clientes e fazendo esse ecossistema evoluir, mostrando para o mundo como o marketing de influência pode ser uma estratégia extremamente eficiente para cada uma das marcas. E do outro lado, a gente vem ajudando muito também o ecossistema dos influenciadores, né, a conseguirem fazer a primeira monetização ali da sua audiência. Então, a gente está cada vez mais lançando soluções para ajudar eles na jornada inteira, né, dos creators. Mas a gente ficou bastante conhecido por trabalhar com micro-influenciadores, então começando logo no comecinho dessa jornada. E esse é um pouquinho do Felipe que o pessoal está acostumado a conhecer.
Muito legal, Felipe. Sabe que eu tenho conhecido muitas pessoas assim, que atuam na área, que abrem empresas de comunicação, mas que são formadas em outro setor, assim, completamente diferente. Acho muito legal, porque realmente traz uma vivência diferente, né? Um ar novo. E, enfim, muito bom saber um pouquinho aí da sua história. Seja muito bem-vindo, fique muito à vontade. Bom, hoje a gente vai falar sobre o mercado da influência, né? Então, para a gente começar, conta um pouquinho pra gente o que é essa jornada da influência, como que ela foi criada, conta um pouquinho pra gente, explica um pouquinho sobre essa jornada que é tão importante.
Ah, com certeza, e quando a gente já trouxe aí no primeiro tópico um pouquinho dessa inovação, quando a gente fala de tudo que é novidade, assim, conforme ele vai se desenvolvendo, vai amadurecendo, a gente vai começando a ter dado e começando a ter frameworks de trabalho que precisam ser cada vez mais bem estruturados. E a jornada da influência, ela é resultado disso. Então, a gente já vinha trabalhando, né, a gente desenvolveu a nossa própria tecnologia, as nossas métricas, tudo isso, e aí a gente já vinha trabalhando um volume de clientes muito grande, um volume de campanhas muito grandes. Então, a gente conseguiu aprender muita coisa com marketing de influência. O que funciona, o que não funciona, como fazer uma campanha de performance, como é que eu faço uma campanha de moda, uma de turismo, uma de finanças. Então, cada uma é completamente diferente. E aí acabou que a gente foi absorvendo todos esses aprendizados e aí a gente desenvolveu uma metodologia que é a jornada da influência para ajudar os clientes a organizar e estruturar todos esses raciocínios. Né? Então, hoje a jornada da influência é uma metodologia que a gente desenvolveu para ajudar principalmente o time de criação e planejamento a conseguir montar campanhas de marketing de influência extremamente eficientes. Então, e campanhas extremamente assertivas de acordo com o seu objetivo. Porque, de novo, cada cliente tem um objetivo diferente quando ele usa marketing de influência. E aí tudo está alinhado com o funil, né? O funil de venda, o funil do consumidor, em que etapa do funil eu quero atingir, como eu quero atingir. A gente vai falar bastante sobre isso hoje. Então, mas a jornada da influência, ela é realmente fruto de todos esses aprendizados. E como é que a gente criava uma metodologia, um framework que a equipe de planejamento conseguisse montar as suas campanhas. Então, ela foi resultado disso. Aí a gente uniu o nosso time de BI, o nosso time de marketing, o nosso time de Customer Success, né, que é quem toca realmente o dia a dia de todas as campanhas. E aí a gente foi desenvolvendo todo esse material em cima disso. Então, ela é resultado exatamente para isso, assim, para que as equipes de planejamento e criação consigam, na hora que elas estiverem estruturando suas campanhas, pensando nos seus objetivos, que eles consigam estruturar as campanhas de forma muito mais assertiva. E aí você consegue, depois de uma campanha muito bem estruturada, você consegue entender que etapa que eu vou trabalhar primeiro. E aí você vai trabalhando todas elas, né? Uma estratégia de marketing de influência eficiente, ela leva em consideração toda a jornada da influência, que é para você ir trazendo esse cliente até onde a maioria dos anunciantes quer, que é a conversão, né? Então, que quer gerar venda, eu quero gerar resultado para minha marca, eu quero ter retorno sobre esse investimento. Então, é um processo que a gente precisa praticar, são várias etapas para a gente conseguir levar esse cliente a ele comprar um produto meu, a ele contratar um serviço, a ele tomar alguma iniciativa que é importante para a minha marca.
Muito legal, Felipe. E eu vejo muito isso porque tudo que a gente faz, né, no setor de comunicação, no setor de marketing, a gente faz tantos planejamentos, né, pensa tanto nas estratégias. E com o marketing de influência não poderia ser diferente, né? A gente quer contratar, quer fazer um trabalho co-criado, então a gente tem que pensar de uma forma estratégica e bem estruturada. Então a jornada, eu acho que veio para facilitar a vida de todo mundo, né?
Com certeza.
Bom, então a jornada, ela ajuda a traduzir o planejamento de uma campanha, ela facilita o trabalho das marcas, o trabalho dos influenciadores. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre os passos, né? Você comentou que a jornada, ela possui uns passos específicos, estratégicos. Então, para a gente começar, qual que é o passo número um da jornada?
Ah, perfeito, Farren. E antes disso, eu quero até explicar por que que marketing de influência possibilita você trabalhar a jornada inteira. Porque às vezes quando a gente está falando de influenciadores, de marketing de influência, às vezes a gente acaba sendo leviano e entende, eu vou fazer aquele influenciador, né? E aí o mercado fala, é mídia, né? Porque ele vai impactar aquelas pessoas que estão lá. Mas o influenciador, na verdade, quando ele faz isso, hoje ele consegue fazer um pouquinho de tudo. Então hoje ele produz conteúdos com maestria. Então ele tem a audiência dele lá dentro, aí você tem um micro, um macro, um meso influenciador, então você tem diferentes tamanhos de audiência que você pode querer impactar. O influenciador, ele também pode ajudar, sim, a gerar tráfego para sua marca, para o seu e-commerce, a gerar lead para ele, a gerar venda lá na ponta, a gerar download de aplicativos. Então, a verdade é que marketing de influência tem tantas possibilidades diferentes que a gente fica, né, quando a gente vai pensar em marketing de influência, a gente fica até meio perdido. E aí, de novo, é por isso que a gente cria a jornada da influência, para ajudar a organizar todo esse framework, todo esse racional. E aí, qual que é a primeira etapa, né, que foi a pergunta que você fez? A primeira etapa, e parece meio boba assim, mas a gente é abordado por várias marcas, e aí são níveis diferentes, né? Tem aquela marca que todo mundo já conhece, né, uma marca que já tem lovers, tudo isso, e aí eventualmente essa etapa ela pode até pular, porque ela, assim, ela já é conhecida, né? Mas tem, a gente está trazendo a jornada inteira, que é para todas as marcas mesmo que quiserem trabalhar marketing de influência. A primeira é, a gente chama de aprendizado e descoberta. Então é quando aquele consumidor, e a jornada, ela vai sempre espelhando o comportamento do consumidor, que é isso que às vezes a gente também esquece. Quando a gente está planejando alguma coisa, eu tenho que planejar pensando naquela pessoa que vai ser impactada, né? Por que que ela vai tomar uma ação, por que que ela vai se interessar. Então, e isso os influenciadores fazem muito bem, que é, ele já tem uma audiência extremamente engajada, né? Principalmente quando se fala do micro influenciador, é uma audiência muito engajada. Então quando eles produzem os conteúdos, é certo que a audiência vai se engajar, que vai interagir. Então, é nesse momento que ela recebe o aprendizado, o interesse pelo tema. Então, eu quero tratar algum produto específico, mas antes eu preciso trabalhar a dor daquele, o que aquele produto resolve, né? Então, eu estou falando de um produto de limpeza de roupa, por exemplo. Ah, então, eu preciso trabalhar esse interesse pelo tema, para um tema de alguma coisa doméstica, de do it yourself, de como é que eu resolvo essa situação. Então essa primeira etapa é uma etapa que a gente chama de aprendizado e descoberta, é onde você tem o interesse pelo tema. Ah, eu entendi que aquela audiência daquele influenciador tem interesse, por exemplo, pro do it yourself. Então isso é muito importante. Aí a gente traz esse tema, o influenciador traz esse tema, não fala de marca, ainda não é sobre isso. É muito mais trazer o interesse para a audiência, deixar aquilo amadurecendo para a audiência dele. Então esse é o primeiro momento.
É muito legal a gente falar sobre esse primeiro momento e mostrar a importância dele, porque às vezes a gente vê até uma campanha, algo assim, e fala, putz, quero fazer isso para minha marca. Mas às vezes a gente não tá nessa etapa ainda, né? Às vezes a gente quer atropelar as coisas e isso pode gerar um resultado ruim. Então é bem importante a gente mostrar que todas as etapas são importantes, né? Todas as etapas têm a sua estratégia.
Perfeito.
Não é porque a gente já tá lá no final da jornada que a gente não tá investindo, não é uma estratégia. Então todas as etapas podem ser bem trabalhadas.
Ah, e eu vou puxar isso que você trouxe, que tá perfeito, que é muito importante antes da jornada, é fazer o diagnóstico. Para você conseguir entender que etapa que a sua marca tá. Porque aquilo que eu falei, já tem marcas que eventualmente elas já estão mais preparadas para você trabalhar o final do funil. E aí é muito bom. Mas tem outras marcas que, por exemplo, você vai querer gerar uma venda, mas aí a primeira coisa que o influenciador ele faz um post daquele produto, daquela solução, e aí o consumidor olha o post dele e fala assim, nossa, que interessante, me interessei por esse produto, acho que vou comprar. Só que aí ele vai visitar o e-commerce da marca não tá legal. Ele vai visitar o Instagram da marca não existe, ou tem pouquíssimos seguidores, não passa muita credibilidade. E aí ele desiste da compra, sabe? Então, é isso que você trouxe, é importante trabalhar a jornada inteira, mas antes a gente faz um diagnóstico para entender exatamente quais são as etapas que você precisa trabalhar e com que intensidade você precisa trabalhar cada uma delas.
Muito bom, Felipe. Bom, falamos da primeira etapa, beleza, entendemos um pouquinho mais como funciona, sinto que já estou preparado para a próxima etapa da jornada. Qual que seria aí o segundo passo da nossa jornada?
Perfeito, o segundo é quando você reconhece que dentro daquele tema, você reconhece o problema que você tem. Ah, então eu vou dar um exemplo super, super legal. Ah, eu estava aqui em casa, precisei tirar os parafusos da parede, precisava tampar os parafusos, né, e fazer comprar uma massa, comprar uma tinta, tudo isso. Então, eu nem sabia que eu precisava comprar uma massa, né, eu falei, ah, preciso arrumar uma parede. E aí é nesse momento que você reconhece que você tem que comprar um produto, que você precisa ir atrás, contratar uma solução, comprar um produto para resolver aquele problema. Então, essa é uma etapa que a gente já começa a trazer mais informações sobre o produto. Lembra, a primeira etapa, a gente está falando sobre o tema em geral. Então, eu tô trazendo a aderência desse tema para minha audiência. A segunda etapa é o reconhecimento do problema. A gente vai trazer informações sobre o produto ou o serviço que você precisa para resolver esse seu problema. Então, mas você vai ser superficial, você vai muito mais falar do problema em si. Você não vai adiantar a terceira etapa, mas você não vai trazer as especificações. Você vai trazer só o problema. Olha, putz, eu tive um problema esses dias aqui. Vocês também já tiveram esse problema? Ah, então, olha, eu usei isso aqui. E acabou. Você reconhece que tem um problema. Aí você pode começar nessa etapa a direcionar um pouquinho de tráfego. Então, por exemplo, você pode fazer o que a gente chama de education. Então você pode fazer, por exemplo, uma combinação de Instagram e YouTube. Então assim, quando você faz no Instagram um post que traz o problema e você direciona o tráfego, por exemplo, para um vídeo tutorial no YouTube. Quando eu estou falando desse tema do do it yourself, né, que é exatamente isso. Então, você precisa de um vídeo mais longo para explicar aquele problema, como resolver, aí você direciona o tráfego. E aí você já começa a ver, né, como que a audiência se comportou. Então, quem saiu da minha página do Instagram e foi pro vídeo no YouTube, para eu ver assim, nossa, teve uma aderência muito boa, consegui levar tráfego para lá. Então tem uma audiência interessada aí no produto. Então é assim que a gente vai arrastando, né, essa audiência, vai entendendo essa audiência, vai cativando ela para direcionar para um produto. Então essa segunda etapa é exatamente para isso.
Muito bom. E como é importante a gente segurar essa até ansiedade, né? Tipo assim, vou mostrar o problema, já vamos falar então do produto, já vamos, né? Atropelar o carro. Mas É bem importante mesmo. E até entender o problema real, né? Porque muitas vezes tem um problema ali que nem a marca percebeu que pode atuar de determinada forma diferente, uma comunicação nova. Então, a jornada, ela realmente vai te ajudar a criar as coisas, acho que de uma forma mais tranquila, né? Porque às vezes a gente quer já, chama o influenciador tal, vamos fazer tal coisa, passa uma receitinha para ele, um número de publicações. Calma, vamos por partes, né? Vamos planejar primeiro, que assim a gente vai conseguir criar as coisas de uma forma mais estratégica.
Ah, com certeza. É que eu ia puxar isso, que além de toda a jornada, é muito importante que toda a criação dos conteúdos em cada etapa, ela seja co-criada, né? Então, também é muito sobre isso. Quando você traz para o influenciador o desafio, olha, pessoal, nessa campanha que a gente vai fazer, a gente está muito interessado em conseguir diagnosticar quais são a quantidade de pessoas da sua audiência interessadas nessa solução, nesse produto. Quando você traz o desafio para o influenciador ele tem uma capacidade muito maior de entender a audiência e saber como ela vai se comportar. Então, quando você traz o desafio mais... Não é mais crua. Você não precisa entrar nos detalhes de como ele vai fazer isso. Ele vai saber fazer melhor do que a marca. Então é muito importante que cada uma dessas etapas elas sejam executadas com cocriação dos influenciadores, dando toda a autonomia para ele comunicar para a audiência dele qual que é a melhor forma para conseguir aqueles resultados que a marca quer.
Vamos confiar nos influenciadores, né?
Exato, a gente não pode esquecer disso, que apesar de ter as etapas mais claras, cada uma delas a gente precisa dessa ajuda do influenciador para co-criar.
Uhum. Bom, então, beleza, conseguimos entender melhor o passo 1, o passo 2, você já deu aí um spoiler do passo 3, mas explica um pouquinho pra gente, assim, qual é o passo 3 da nossa jornada da influência? Como que a gente dá esse próximo passo?
Ah, esse aí você já começa a virar, a gente brinca ali que eu já vou virar mais vendedor, né? Esse é o passo que a gente fala de consideração da solução. Esse é o passo que você fala assim, que o consumidor fala assim, beleza, estou com um problema, já entendi que eu tenho um problema, agora eu preciso resolver o problema. Só que para eu resolver o problema, eu tenho 2, 3, 4, 5 marcas diferentes, 5 produtos diferentes que eu posso contratar. Por que que eu vou comprar o seu? Né? Então essa é a primeira coisa. E aí você começa a entrar mesmo em diferenciais dos produtos. Então você vai trazer realmente por que que você precisa comprar esse produto, quais são os diferenciais, quais são as especificações, por que que ele é o ideal para você e não aquele outro da concorrência. Então esse já é um conteúdo muito mais já direcionado para já falando de produto, falando do por que que ele funciona, quais são as vantagens. Então o influenciador ele tem que estar super alinhado com aí, por isso que é importante em cada uma das etapas, aquilo que eu falei da co-criação, nesta etapa o influenciador ele tem que saber tudo sobre o produto, ele tem que estar craque no produto, para ele conseguir defender aquilo lá, e conseguir defender da melhor forma possível. E essa etapa é uma etapa muito legal que ela seja feita com várias outras estratégias, com uma estratégia principal feita concomitantemente, que é o saque. Porque o que acontece? Aqui, você começa a falar mais do produto, você começa a ter uma audiência que vai interagir e vai falar, putz, me interessei, aonde eu compro? O que que eu posso fazer? Ah, eu tô com mais alguma dúvida aqui. E aí vai começar a interagir nos comentários do influenciador. Vai começar a mandar direct pro influenciador. Então, aí você tem que, isso tem que estar super alinhado com o influenciador, como que essas respostas vão ser endereçadas. Porque senão, o que que acontece? Você tem um monte de gente interessada no produto, mas aí você não dá vazão, você não tira as dúvidas, você não empurra ele para o finalzinho do funil. Então é importantíssimo nessa etapa que você começa a falar do produto, dos diferenciais, que a gente dê uma atenção duplicada ali na audiência para que todas as dúvidas que ela tenha sejam endereçadas. Por isso que se o influenciador tiver o mais alinhado possível, o mais briefado possível, ele começar a levantar ali, ah, minha audiência está com dúvida sobre esse aspecto específico do produto. Aí o influenciador pode fazer um outro story. Olha, pessoal, eu tô pegando as dúvidas de vocês aqui. Tem mais esse... Queria trazer só explicando direitinho esse assunto. Como é que funciona. A gente tem um case muito legal de um cliente de linha branca, né? De geladeiras, né? E geladeira, micro-ondas, fogão. Que foi uma campanha com um ROI altíssimo. E ele foi muito... Depois a gente trouxe o influenciador que mais vendeu. E a gente quis perguntar. A gente fez um evento e a gente trouxe marca, o influenciador, e a gente mediou esse painel, e a gente perguntou pro influenciador, nossa, como é que ele, por que que ele tinha feito tanta venda? E aí ele trouxe exatamente isso, que assim, que a audiência começou a tirar um monte de dúvida. E como ele estava super alinhado, ele começou a tirar as dúvidas da audiência. Não, não, o frigobar é assim mesmo, é esse tamanho, olha essa profundidade. E ele gravava até vídeos, assim, mostrando como é que era o produto. Então, é muito importante que os influenciadores consigam defender bem a solução ali para ajudar a audiência a ser convertida.
Nossa, isso faz muita diferença, né? Eu já fui impactada por alguns conteúdos que eu assisto e eu fico... Nossa, parece que essa pessoa acabou de receber o produto e fez algo rápido e, assim, muito superficial, sabe? Eu acho que a gente realmente, quando a gente já tá mais interessado, né, em resolver o problema, interessado no produto, a gente quer saber tudo, né? Vou perguntar, quero me mostra mais, como a gente mostra pros nossos amigos, né? Quando você compra alguma coisa, você vai falar tudo sobre aquilo, você vai indicar da melhor forma possível. Então, realmente, essa questão do atendimento, a marca tá alinhada, né? Vamos responder os comentários, porque a gente também, quando a gente vai ver os comentários e ver que as pessoas não estão sendo esclarecidas de alguma forma, eu nem pergunto. Eu falo assim, bom, não estão respondendo, então não vou nem me dar o trabalho, porque pelo jeito eu não vou descobrir por aqui. Então é muito importante ter esse alinhamento, né? Não é só o influenciador fazer o conteúdo e vai pro ar e a marca fica só assistindo, né? Tem que ter trabalho dos dois lados.
Exato, não, isso é, e a gente sente uma dozinha assim no coração, porque você vê várias pessoas interessadas e ali fazendo comentários, e aí a resposta não vem, é muito ruim, sabe? Por isso que é importante nessa etapa que a marca esteja preparada para interagir. E aí você tem um efeito contrário, quando a marca interage, né, com a audiência dos influenciadores, o resultado é muito legal. Todo mundo se sente parte de uma coisa maior. Tem uma questão muito mais de ver que você não é só um consumidor, sabe? Que você está sendo ouvido. E isso tem um valor que às vezes é difícil de mensurar, né? A gente fala muito de métrica, tudo, mas esse valor específico, a gente não consegue mensurar, mas tem um efeito muito grande, muito grande.
É verdade, a gente tem que aproveitar as oportunidades de criar conexões ali, né? Gerar um relacionamento com as pessoas, então com certeza faz muita diferença.
Com certeza.
E agora estamos quase no final da jornada, né? A gente já mostrou o produto, a gente já falou do problema... E agora, para fechar com chave de ouro essa jornada, o que mais a gente pode fazer para fechar todos os passos da nossa jornada?
Esse é o mais legal, assim, quando a gente se coloca no lugar dos consumidores, parece que tudo faz sentido, sabe? Então, essa é aquela etapa que acredito que todo mundo aqui que está ouvindo a gente já passou. Que assim, nossa, decidi, vou comprar esse produto. Ah, só que por que eu vou comprar agora, né? Comprar na semana que vem, eu vou comprar no mês que vem, porque assim, às vezes tem uma coisa que é urgente, tudo bem, aí você vai comprar mesmo, e aí tem um outro sentimento que pode trabalhar, que é esse sentimento da urgência, né, do produto vai acabar, da escassez, alguma coisa assim. Mas a maioria dos produtos pode ser uma decisão que eu posso demorar um mês, dois meses para comprar. E aí que vem o empurrãozinho para você comprar aquele produto naquele momento, naquele segundo que você está falando com o influenciador, que você está interagindo com o influenciador. E aí a gente trabalha muito calls to action, né? Então aí aqui faz sentido um cupom de desconto, um frete grátis, um brinde. Se você comprar aquele produto, você ganha mais um brinde. Então é algum diferencial que vai fazer o consumidor comprar aquilo agora. Então, quantas vezes você não fica esperando aquele cupom? Putz, mas mês passado tinha um cupom ali do restaurante, alguma coisa que eu comprei, e esse mês eu não vou comprar? Então, você fica esperando aquilo lá. Então, faz muito sentido que nesse momento de conversão, quando você já tem a audiência, que já, a audiência já entendeu que precisa comprar, já entendeu que precisa comprar o seu produto, porque ele tem vários diferenciais, agora ela vai... Preciso comprar o seu produto agora. Então aqui a gente vai trabalhar exatamente esse empurrãozinho para poder converter, transformar essa audiência que estava acompanhando toda essa jornada em um cliente mesmo. Então fazer ela comprar meu produto, fazer ela contratar o meu serviço. Então essa é uma etapa de conversão mesmo, que a gente sempre fala, e aí a decisão de compra é quando ela vai escolher a sua solução e ela vai comprar mesmo, contratar a solução. E aí acho que a melhor estratégia é você usar algum call to action específico para que ele tome a decisão naquela hora, né? Então, ele já está maduro, só falta isso. Então, acho que aí tem várias soluções, aí cada marca trabalha uma diferente, né? Vai depender muito do perfil de consumidor, mas quando o influenciador tem, e aí ele precisa estar também super alinhado com a estratégia de ter esses calls to actions, hoje, para trabalhar com campanhas de performance aqui nessa etapa de funil, a gente não trabalha sem call to action, já é um requisito obrigatório para essa etapa. E os influenciadores, eles ficam... aí tem várias estratégias diferentes. Os influenciadores recebem cupons com o nome dele para dar mais ainda personalidade para aquele influenciador, dar mais ainda poder para ele lá na ponta trabalhar a audiência, para a audiência ficar feliz, que é o influenciador. É um relacionamento entre eles, né? Entre o influenciador e a audiência. Então, às vezes, é um diferencial que o influenciador conseguiu para passar para a audiência dele, porque é isso que, quando você vê a jornada inteira, imagina que o influenciador está ouvindo as dores das pessoas. Ah, eu preciso tapar esse buraco na parede, ah, eu preciso fazer uma reforma aqui. Ele está ouvindo as dores. Aí depois ele vem com a solução. Olha, pessoal, entendi vocês, entendi. Ó, tá aqui um cupom de desconto para vocês, para quem está precisando. Tá aqui, usa aqui o meu código, é o meu nome, e os números ali, e você vai receber tantos por cento de desconto na compra. Então, é uma jornada super bem trabalhada, em que você trabalhou todas as etapas, que você criou todas as conexões, que você ouviu as dores, que você conseguiu falar os seus diferenciais e que você conseguiu converter a audiência em consumidores para aquela marca. Então, acho que esse é um pouquinho do overview de todas as etapas.
Muito bom, Felipe. Eu, assim, sou muito fã, né, de planejamento, de organizar as coisas o máximo possível, né, que eu consegui visualizar como vai ser. E eu acho que a jornada é uma metodologia que facilita muito a nossa vida, né, para quem atua como marca, para quem tem que contratar o influenciador, quer começar a trabalhar com o influenciador, não sabe nem por onde começar. Eu acho que a jornada é uma metodologia que vem para facilitar a vida de todo mundo, né, alinhar as coisas, porque realmente quando a gente vai trabalhar com marketing de influência, num primeiro momento a gente se sente perdido. Quando você nunca trabalhou com isso, né? Você nunca fez um trabalho com influenciador, como marca, você pode ficar perdido e às vezes até fazer algo errado, algo que não faz sentido, imagina que vai ser de um jeito e acaba sendo de outro. Então a jornada eu acho que é um caminho muito bom para quem precisa se organizar, né? Entender como funciona, como que eu vou trazer esse influenciador da melhor forma possível, da forma mais estratégica, que vai fazer sentido. Então, eu achei muito legal. Anotei todos os passos aqui para não me perder, para conseguir me organizar, porque acho que é muito importante a gente ter essa jornada sempre debaixo do braço.
Muito, né? Legal. É exatamente para isso que a gente desenvolveu, assim, é para tentar ajudar todos os profissionais. Como eu comentei ali no comecinho, é uma estratégia super nova, né? Então, é normal ter dúvidas, é normal não saber onde começar. A gente demorou praticamente 4 anos... quase 5 anos para criar ela. Então, assim, foram vários. Nossa. Aprendizados. E o mais legal é que a gente continua aprendendo. Então, daqui a pouco a gente vai trazer cada vez mais complexidade para essa jornada, né? Conforme toda estratégia que vai nascendo, que vai amadurecendo, ela vai evoluindo, e a gente daqui a pouco vai lançar uma jornada 2.0 e a gente vem atualizar vocês. Mas acho que conforme o mercado vai absorvendo, vai entendendo o quanto ela funciona, a gente vai receber muito mais insumos para ir evoluindo.
Muito bom, vamos ficar de olho então na evolução da jornada, né? Bom, Felipe, hoje nós temos, assim, no mercado uma grande possibilidade de criar, planejar campanhas com influenciadores, né? Às vezes a gente trabalha com um influenciador, às vezes a gente quer trabalhar com mais de um influenciador. Como que as marcas podem utilizar a jornada quando tem essa participação de um grupo de influenciadores, por exemplo? Se eu quero planejar uma campanha com 5 influenciadores, como que eu, como marca, posso organizar os meus objetivos de acordo com a jornada? Assim, tem alguma indicação para seguir um caminho, para se organizar? Como que funciona?
Ah, muito legal, boa pergunta. E aí a gente começa já a falar de outros layers, né? Que aqui a gente trouxe, a gente vai aprofundar nisso mais pra frente, né? Mas a jornada, ela vai ter as suas adaptações de acordo com o seu público, de acordo com o seu segmento, de acordo com os influenciadores que você vai trabalhar. Eu vou trabalhar com micro, eu vou trabalhar com macro, tudo isso ela vai sofrendo adaptações, né? Aqui eu trouxe para vocês o geral das etapas. Mas quando você está trabalhando com influenciadores vai um pouquinho mais para a escala, então 5, 10, 20, 50 micro influenciadores diferentes, de lugares diferentes, eu acho que as principais dicas que a gente traz aqui na Squid é que, primeiro, você precisa ter as coisas muito bem alinhadas com os influenciadores, né? Então, quando a gente fala da cocriação, a cocriação ela nada mais é que é um step para você sair com um alinhamento muito claro dos influenciadores, né? Ouvir eles, trazer as suas dores, ouvir os influenciadores, eles já vão trazer algumas soluções e ir criando essa troca e dando autonomia para eles, porque esse é o segredo, né? Conforme você vai trabalhando com mais influenciadores, não tem como você trabalhar com um volume grande de influenciadores sem dar autonomia para eles. Então, a marca que quer escalar essa estratégia, então trabalhar com um volume grande de influenciador, ela tem que estar preparada para dar autonomia para o influenciador. E eu vou falar por experiência própria, a marca pode se assustar, mas uma vez que ela começa a dar autonomia, ela nunca mais vai voltar atrás. Porque ela vai ver que os conteúdos vão sair com muito mais engajamento, a audiência vai ser impactada do jeitinho que ela tá conversando. Não é um public post, é uma continuação de uma conversa que o influenciador já tem com a audiência, ele só está conseguindo inserir a sua marca. Então, assim, é um retorno sem volta. Eu sei que é difícil, mas a Squid começou com isso. Já nesses 6 anos, a gente dá muita autonomia para os influenciadores trabalharem do jeito que eles querem. E aí, do lado aqui das marcas, a gente criou vários mecanismos para permitir isso. Então, um deles é os do's and don'ts. Então, assim, as marcas têm que conseguir preparar um material muito claro sobre o que os influenciadores podem falar, o que eles não podem falar de jeito nenhum, né? O que eles podem fazer, o que eles não podem fazer. Então, isso é muito importante, porque os influenciadores saem alinhados. Ah, então, tudo bem, entendi que eu não posso entrar nesse território. Ah, então, tá bom. Então, você precisa desse alinhamento. Então, obviamente, aí tem um briefing muito bem completo da campanha, do que vai fazer. Os do's and don'ts. Eu gosto muito, conforme você vai indo mais para o final ali, que eu falei que o influenciador tem que estar super alinhado com a estratégia, eu gosto muito de fazer, né, principalmente agora, né, durante a pandemia, fazer os webinars. Já era uma coisa que a gente fazia antes da pandemia, né, para escalar, porque são várias campanhas, são muitos influenciadores. Então, a gente fazia o webinar com os influenciadores e com as marcas para conseguir deixar todo mundo alinhado, para que a própria marca consiga transmitir os diferenciais do produto, explicar tudo e os influenciadores saiam bem, bem especialistas naquele assunto. Então, eu gosto muito dessa etapa também. Então, eu diria que, assim, acho que começa por aí, assim, um briefing bem alinhado, os do's and don'ts, e aí eu gosto muito do webinar ali, um momento para os influenciadores trazerem todas as suas dúvidas e a marca conseguir tirar e deixar ele bem preparado para responder as eventuais dúvidas.
Muito bom. Sobre aquilo que você falou da autonomia, né, que a gente tem que dar autonomia para os influenciadores, tem alguns influenciadores que eu acompanho, assim, que eu gosto de ver os publis, porque eu sei que aquela pessoa criou como ela realmente cria os conteúdos dela, sabe? Você vê a cara do influenciador naquilo, você sabe que não é algo totalmente pautado pela marca ou criado pela marca só para ele repostar, alguma coisa assim. Então, eu acho que fica um conteúdo até legal de consumir, né? Quando você dá autonomia.
E o contrário é muito verdadeiro. Quando o conteúdo é forçado, você desengaja. Você vê que aquilo... Não, mas ele não fala assim normalmente. Por que ele tá falando assim agora? E aí você desengaja. Então, é exatamente isso que você trouxe. Assim, quanto mais na Squid a gente fala da autenticidade, né? Quanto mais autêntico for o conteúdo, e aí o conteúdo vai ser o mais autêntico possível, quanto mais a marca der de autonomia, né, para o influenciador fazer do jeitinho dele, então melhor vai ser o resultado. Assim, então a autenticidade é tudo. Então não, ele vem se comunica, o influenciador se comunica todo dia com a audiência, de um jeitinho. Aí, né, no momento que ele faz um publi, ele se comunica de jeito diferente. Aí perde tudo. Né, tudo aquilo que você vem criando, toda aquela conexão que você criou, você perde. Então é muito sobre isso.
Bom, Felipe, a gente sabe que, né, como você comentou, o poder do marketing de influência está na cocriação, né? Marcas e influenciadores construindo juntos as estratégias, os conteúdos de uma forma autêntica, Eu queria que você desse algumas dicas para quem está nos ouvindo, para as pessoas que estão começando nesse mercado de influência, que ainda não sabem como criar conteúdo em parceria com as marcas, às vezes não sabe como começar ou como construir essa relação de autonomia, né? Como que funciona? Eu queria que você desse algumas dicas para quem está começando nessa área, sabe?
Ah, muito legal. Acho que várias delas a gente passou por aqui, mas de forma resumida, assim, eu acho que para quem está começando, o que é mais importante? A primeira coisa que eu falo é assim, você precisa testar a estratégia. Né? Então eu preciso testar a marketing de influência para ver se o quão aderente ele vai ser com a minha marca, com o meu produto, com o meu segmento. Então você já não sai querendo escalar, minha opinião, né? Você já não sai querendo escalar a solução, você começa pilotos, você começa a testar alguns influenciadores, você começa com uma visão de teste, acho que isso é o mais legal. Né? Então eu vou começar com um volume menor, eu vou começar com os micro-influenciadores, eu vou começar, às vezes, até um pouco artesanal, eu vou começar para eu conseguir navegar nessa estratégia e ver como é que ela está se comportando para a minha marca. Tem marcas que vão ter resultado logo de primeira. E aí vai ficar muito claro que você, nossa, conseguiu, encontrou ali um canal que funciona, você tem vários cases de marcas desse tipo no mundo inteiro. E aí você tem algumas outras que não, que você precisa, o seu nicho vai ser mais específico, então você tem que gastar mais energia encontrando os influenciadores certos. Então, acho que o grande segredo aqui para começar é encontrar influenciadores que se comunicam com pessoas que podem ser os seus potenciais consumidores. Então, assim, vamos falar dessa etapa da identificação, né? Então, ou do matching, né? Então, que é eu encontrando os influenciadores certos para minha marca. E aqui, tem que gastar um pouquinho de energia, porque você vai elencar, eventualmente, você pode contratar uma plataforma para fazer essa busca para você, aí ela vai conseguir trazer quais são os influenciadores que estão falando sobre esse assunto específico, e aí você cruza isso com o seu produto, né, com o seu serviço. Você pode usar, aí a minha dica vai realmente para ser mais assertivo e menos artesanal, né, e contratar alguma solução para fazer esse tipo de segmentação. E aí uma vez que você encontra esses influenciadores, e aí é trabalhar um relacionamento com eles. Então assim, começa a trocar com o influenciador, começa a acompanhar ele, os conteúdos que ele produz, se tem o jeitinho que você vê a sua marca também inserida lá dentro, se ele recebe, se ele tem alguns valores, alguns princípios, alguns propósitos que estão alinhados com o da sua marca. Então é importante que você, antes de contratar um influenciador, acompanhe, né, acompanhe o conteúdo que ele produz, vê como ele produz e veja como é que a audiência engaja com ele. Então aí você pode tirar algumas métricas dos conteúdos que ele produz, você pode ver as pessoas interagindo em enquetes com o influenciador, então vamos ver a quantidade de resposta. Então tudo isso você pode, você mesmo como, né, audiência, você pode mandar um direct para ele para ver se ele responde, você pode comentar para ver se ele responde. Então são várias coisas que você começa a entender se aquele influenciador faz sentido para você ou não faz sentido para você, né, faz sentido para sua marca ou não faz sentido. Então eu acho que essa é a principal dica, porque aí você vai... Você vai eventualmente, encontrou aquele influenciador, aí você vai abordar ele, e aí você vai já entrar nesse step da cocriação. Você vai trazer para ele, olha, nossa, eu acompanho o seu conteúdo, acho incrível, acho que tem uma aderência com a minha marca. Você estaria disposto de fazer alguma parceria? É, como é que você trabalha? Você já tem um media kit seu específico? Não tem? Tá aberto a uma conversa? Uhum. E aí, gente, não tem uma regrinha de bolo, uma receita. A gente realmente tem que... Cada influenciador tem o seu jeito de trabalhar, tem o seu estilo, tem o seu preço. Você como marca precisa abordar ele, entender ele e ao mesmo tempo e trazer e ser vulnerável, né? Trazer e falar assim, olha, eu acho que você podia me ajudar com esse problema específico. Cara, eu tô querendo entender por que o meu produto não tá vendendo, ou você consegue me ajudar? A gente faz umas pesquisas com sua audiência, vê se eles têm interesse no meu produto e cria esse relacionamento. Acho que isso é o mais importante. Se tivesse uma dica, é criar um relacionamento com os influenciadores. Porque a partir do momento que isso é real, né, e essa conexão foi criada, ele vai trazer várias possibilidades diferentes para trabalhar com a audiência dele. E aí você vai poder testar aos pouquinhos. Então, ele vai poder mostrar o produto, ele vai poder fazer uma live, ele vai poder fazer várias coisas. Então, tudo isso tem que ser alinhado com o influenciador. Então, nessas dicas todas de relacionamentos, a gente já falou da cocriação, a gente já falou de autenticidade, e agora eu vou falar de alinhar as expectativas. Durante esse processo todo, é muito importante que as expectativas estejam alinhadas. Porque a gente já viu muita marca abordar o influenciador, eu quero gerar 200 vendas. Não é assim, sabe? É muito mais sobre aquilo que eu tô falando. Olha, eu tenho um desafio aqui, e eu queria compartilhar esse desafio com você. Cara, como é que você acha que a gente pode chegar nisso junto? A gente primeiro vai... Aí uma forma de tentar ajudar nesse diálogo é a jornada da influência, né? Então, a gente tem esse objetivo. Você acha que esse plano aqui faz sentido? E a gente trabalha ao longo de 3 meses, 6 meses, 12 meses, e vai trabalhando essa comunicação dessa forma? Você estaria disposto? E aí você começa, de fato, a negociar e alinhar tudo isso. Mas eu acho que esse é o melhor caminho. E aí é o quarto, né? Então a gente falou de alinhar as expectativas, a cocriação, as etapas da jornada. E o quarto que eu trouxe também é que, durante todo esse processo, a autenticidade esteja no meio, né? Então que o influenciador consiga se comunicar com a audiência em todas as etapas de forma muito autêntica, do jeitinho que ele vinha fazendo. Acho que essas são as 4 dicas aqui que eu separei que pode ajudar o pessoal que está começando.
Muito bom. E isso que você trouxe, né, do relacionamento, eu acho que gera até um outro tom de conversa, né, com o influenciador. Assim, não vou chegar nele com, bom, quero vender tantos reais, me vê um pacote de posts aí e é isso. Né? A gente tem que ir para um outro caminho, né?
Exatamente, exatamente. E a gente entende assim que as indústrias, às vezes, é tudo muito imediato, tudo, mas é importante para quem está querendo começar a trabalhar com marketing de influência que entenda que ele é um processo. Eu gosto de falar que ele é um processo iterativo. Então, assim, você vai fazer uma campanha, você vai aprender, aí você tira. Por isso que é importante você, às vezes, usar a tecnologia para poder medir o que deu certo e o que deu errado. Então, eventualmente, você vai rodar uma campanha e você vai entender, esse perfil de influenciador funcionou, esse perfil de influenciador não funcionou. Aí você faz uma segunda, você itera, e aí você vai fazendo isso com a jornada embaixo do braço, para você ir arrastando cada vez mais pro seu objetivo. Então, é muito importante que entendam que é um processo iterativo. Pra isso, porque aí você não sai logo no começo já com uma expectativa muito grande lá na primeira campanha. Você vai construindo isso. Mas quando isso é construído, aí no final você vai ter uma estratégia extremamente rentável, extremamente eficiente, e aí você vai ver que a estratégia realmente funciona.
Muito bom. Bom, Felipe, para a gente fechar o nosso papo, a gente não pode deixar de falar da pandemia, né? Estamos gravando este podcast em 2020, um ano que está sendo super intenso. Tivemos que criar novos planejamentos, repensar muitas coisas sobre a nossa maneira de viver e trabalhar, né? A gente mudou muita coisa na nossa rotina. Então, eu queria entender como que foi o impacto da pandemia no mercado de influenciadores. A gente viu que teve um super aumento na produção de conteúdo, né? Muitas lives acontecendo. Esse mercado, como que ele reagiu? Ele cresceu? O que que você sentiu, assim? O que que você conseguiu perceber desse período que foi tão maluco e que a gente ainda está vivendo?
Com certeza, né? Não tem como deixar de falar da pandemia, infelizmente, né? E foi assim, não vou falar que foi muito legal, mas que no começo da pandemia foi muito interessante ver o comportamento do consumidor, né? A primeira coisa que a gente parou para olhar foram os dois, na verdade, foi o comportamento dos influenciadores e o comportamento dos consumidores. Então, vou começar pelos consumidores, né? A primeira coisa que a gente viu foi, e a gente tinha várias campanhas de tráfego offline, né? O que que é isso? São campanhas que você direciona tráfego para loja física. Isso também dá para fazer. E aí, obviamente, durante a pandemia, isso não era mais possível. Então, como é que a gente viu aí todos, né? Todos não, mas vários, a grande maioria dos anunciantes começando a ver como que eu vou pro digital. Então, muitos lançaram o seu próprio e-commerce, muitos... a gente converteu muita campanha que era para tráfego offline para tráfego online, então para direcionar para venda nos e-commerces. Então, esse tráfego, por isso que eu falo sempre assim, independente do que você, que produto você venda ou que serviço você comercialize lá, pensa sempre no consumidor, né? O que que esse cara está fazendo? Como que ele está comprando o meu produto, o meu serviço? Você precisa entender essa persona perfeitamente, porque aí você consegue fazer uma campanha muito mais assertiva. E aí foi o que a gente fez. no começo da pandemia, a gente quis entender o comportamento desse consumidor, então a gente rodou uma série de pesquisas para ver como é que estava essa nova jornada do consumidor, onde ele estava comprando, quantas interações ele estava fazendo, o que estava servindo de opinião para fazer ele comprar um produto, né? Então a gente viu que vários deles começaram a analisar os reviews online, né? Então agora eu não posso mais sair perguntando, né, para os meus amigos na rua lá, o que você comprou, não sei o que, por que você comprou. Então os reviews nos e-commerces começaram a ser uma fonte de tomada de decisão muito grande. Então acho que a primeira coisa durante a pandemia foi olhar esse efeito do consumidor, e aí qual que foi a conclusão disso? Que ele foi cada vez mais para o digital. Né? E aí isso não é muita novidade, o pessoal viu durante a pandemia os e-commerce, o mercado de e-commerce movimentar muito mais dinheiro, cresceu, o que estava previsto para ele crescer nos próximos 2-3 anos, ele cresceu tudo durante a pandemia, então foi uma aceleração muito grande desse mercado do digital. E aí é o que a gente está vendo cada vez mais, a estratégia de marketing de influência, ela ganha mais peso porque ela consegue trazer tudo isso. Então agora eu consigo trazer as métricas, eu consigo trazer o tráfego, eu consigo trazer as vendas, eu consigo mostrar tudo o que está acontecendo ou não. Então ela foi, eu não gosto de falar assim, mas ela foi beneficiada pela pandemia. A gente viu cada vez mais clientes interessados em trabalhar com marketing de influência. Uhum. E do outro lado dos influenciadores, teve um efeito muito legal, que foi o efeito da humanização, né, que a gente fala. As pessoas começaram, os influenciadores começaram a ficar dentro de casa, e aí eles começaram a fazer conteúdo. Pessoal, agora eu não consigo mais sair na rua e ir lá no shopping, comprar um produto ou alguma coisa. Eu tô aqui em casa. Aí, e muitos deles fizeram isso. O que vocês querem ouvir? Como eu ajudo vocês? Aí é um influenciador que fazia um conteúdo mais de fitness, começou a fazer treino em casa, dar dica em casa de como é que as pessoas começavam a se movimentar. É um influenciador especialista de alimentação ali, nutricionista que conseguia trazer dicas de como é que você se alimenta bem em casa. Nossa, então foram várias dicas de entretenimento, dicas de série. Então a gente viu, durante a pandemia, né, a gente viu que os influenciadores são gente como a gente, né? Então esse efeito da humanização foi muito legal de ver, porque acho que caiu a fichinha para todo mundo, que é todo mundo igual e tem coisas que... Às vezes a gente fica preocupado com 200 coisas, mas que não vale tanto a pena, né? Às vezes as coisas acontecem muito rápido, tá todo mundo desesperado, assim, e aí acho que trouxe um pouquinho dessa paz. E aí a gente espelhou isso para os anunciantes, mostrando para os influenciadores, para os anunciantes, que não era a hora de vender. Não era a hora de você vender um produto, era a hora de você se posicionar como marca, o que você pode ajudar. Do mesmo jeito que o influenciador está se posicionando, e eles fizeram isso, os influenciadores fizeram isso muito rápido. E as marcas, obviamente, né, não têm a mesma agilidade, mas aí rapidamente a gente tentou ajudar elas a falar, olha o que os influenciadores estão fazendo. E aí, em cima disso, a gente viu os engajamentos dos stories, as visualizações dos stories aumentar absurdamente. A gente até lançou um estudo no comecinho da pandemia mostrando que os influenciadores, eles ficaram mais fortes, porque você tá em casa, então você tava com mais tempo, tanto porque você não tava no trânsito, você tá fazendo alguma coisa. Uma delas era que você tava conectado nas redes sociais, né, então você tava visualizando mais os influenciadores, então a gente viu esse efeito. Então assim, o conteúdo humano, ele também trouxe um efeito de mais engajamento ainda, mais confiança da audiência, e aí a gente espelhou isso para as marcas, e trouxe para as marcas que era o momento dela se posicionar, o momento dela tentar gerar valor para os consumidores dela, de como é que ela fazia isso com os influenciadores juntos, e como é que ela co-criava. Então estava todo mundo no momento sem saber direito como produzir conteúdo, mas os influenciadores têm a audiência muito próxima, então eles conseguiam essas respostas muito rápido. Então foi um pouquinho de tudo que a gente viu na pandemia.
E eu achei muito legal esse movimento dos influenciadores, do tipo, estamos todos em casa, tá todo mundo preocupado, mais ansioso, mais nervoso, o que eu vou poder produzir para te ajudar? E aí eu vi um monte de gente produzindo o que você comentou, né? Treinos, receitas, dica de como lidar com as crianças em casa, home office, tudo mais. E era o que a gente precisava receber naquele momento, né? Eu não precisava comprar nada naquele momento. Eu precisava ver como eu ia lidar com aquilo, né? Como que a gente ia viver nessa nova rotina. Então, eu achei muito legal mesmo esse movimento deles de mostrar utilidade e valor. E do tipo, bom, estamos todos nessa situação, vamos seguir juntos dessa forma, com segurança e tudo mais. Então, eu achei bem importante, assim, esse movimento rápido que eles tiveram, até para mostrar para as marcas, né? Olha só o que as pessoas querem consumir.
Exato. Não, foi exatamente assim. Então, obviamente, né, ninguém quer uma pandemia, mas assim, o resultado foi muito interessante de ver. Acho que as pessoas saíram cada vez mais com uma sensação de que tem coisas que valem a pena se estressar, tem coisas que nem tanto, e os influenciadores ali foram um ponto de apoio eu tenho certeza que ajudaram muitas pessoas a passarem pela pandemia.
Até uma companhia, né? A gente tava em casa e ficava assistindo a live, ficava trocando ideia, comentando, porque tá todo mundo mais solitário, então acho que foi bem importante mesmo.
Exatamente.
Felipe, e agora vamos falar do futuro, né? A pergunta que vale R$1 milhão. O que você acha que nos espera em 2021? Assim, qual seria o seu palpite para esse mercado ano que vem ou em 2022, assim, para o futuro? O que, que você consegue imaginar ou tem uma expectativa aí?
Ah, essa daí eu vou... Esse daí eu vou cravar, assim. a gente tem falado muito sobre comunidades, né? Então, acho que tem muita gente falando sobre comunidades e eu acho que ela é a próxima onda. Acho que para 2000, quando você fala de marketing digital, para mim, disparado, comunidades é a próxima onda, porque a gente está enxergando como uma evolução um resultado do marketing de influência. Né? Então, quando você tem um marketing de influência muito bem executado e essa jornada muito bem executada, o final dela é que você vai ter uma base. A gente trouxe aqui consumidor, né? Muito mais pelo aspecto do mercado de advertising, né? de ter os consumidores, mas na verdade o que a gente quer gerar no final é que você tem uma base de pessoas, de lovers, né? De embaixadores, de pessoas que não só compraram o seu produto, mas tiveram uma excelente experiência de compra, uma excelente experiência com a comunicação da sua marca, com o posicionamento da sua marca, e ele vira realmente um embaixador dela. Então, assim, eu acho que para 2021, a nossa aposta aqui na Squid é que o mercado ele vai para as comunidades. Vão ser estratégias de marketing pensando em como é que eu crio, como é que eu participo de comunidades que são importantes para a minha marca. Né? Então, eu sou uma marca de varejo esportivo. Putz, eu preciso saber o que o personal trainer precisa. Eu preciso saber o que a nutricionista precisa. Eu preciso saber o que todas essas comunidades estão falando. Então, e aí a gente está vendo cada vez mais as marcas entenderem que às vezes é muito menos sobre impor conversas, né? Então, aquela visão tradicional, né, de comunicação, de colocar dinheiro para transmitir aquela mensagem e impor aquilo lá, isso, na minha visão, vai começar cada vez mais a perder força e vai ser cada vez mais sobre participar de conversas. Então, eu como marca X, eu preciso entender o que esse segmento tá falando, sobre o que esse segmento precisa. E aí eu vou intervir, e aí eu vou ajudar. Ah, como é que eu ajudo? Eu ajudo com um conteúdo específico para tirar aquela dúvida, um conteúdo educativo para ensinar essa comunidade, eu ajudo com um evento para fomentar a troca entre essa comunidade, eu ajudo com desconto para aquela comunidade. Você pode ajudar, você como marca tem tantos assets que você pode aproveitar, mas você precisa primeiro ouvir o que essa comunidade precisa. E aí eu acho que essas estratégias estão amadurecendo. Tem muita gente falando de comunidade num grupo do Facebook, num grupo do WhatsApp, tem gente fazendo a própria comunidade em plataforma só para isso. Então tem muitas estratégias surgindo. De novo, é uma estratégia nova e ela vai amadurecer nos próximos anos. Mas para mim é um fato de que... E o mais legal é que você já tem cases super antigos e super consolidados de grandes marcas que criaram grandes comunidades que fizeram toda a diferença no modelo de negócio da empresa. Se eu te dar o exemplo da Lego, né? A Lego, ela tem uma comunidade hoje, a Lego, acho que é centenária, né? Ela tem uma comunidade hoje online que ela deixa um espaço ali para as próprias pessoas sugerirem produtos, ideias de produtos, que ela pega e a equipe dela de criação, de desenvolvimento de produto... Imagina só, isso é tão doido, que agora você não tem uma, duas, três pessoas decidindo o que vai ser o produto. Você tem a comunidade que quer comprar o produto decidindo o que ela quer de produto. Gente, isso muda toda a lógica do negócio em si. E, então assim, a Lego, aí quando você fala de grandes cases, a Harley Davidson criou uma comunidade que ela hoje carrega a marca com tranquilidade, ela traz diferenciais para a marca, então não fica aquela briga de preço, né? Às vezes eu quero fazer parte daquela comunidade porque eu quero comprar aquele produto porque eu quero fazer parte daquela comunidade. Eu não quero nem porque é um produto superior, nem nada disso. Eu quero fazer parte, eu quero ter aquela experiência lá. Então, são várias estratégias que você tem e agora você começa a criar tecnologias e frameworks de trabalho para criar ou se envolver com comunidades. Então essa é a minha grande aposta para 2021 e para 2022 também, e acho que vai evoluir.
Olha, eu concordo contigo, viu? Vou assinar embaixo dessa resposta aí sobre o futuro. Bom, e assim, falando sobre o futuro, nós ficamos por aqui. Felipe, muito obrigada pelo papo, foi muito inspirador. Muito obrigada por nos apresentar e ensinar tanto sobre a jornada da influência, sobre esse mercado. Curti muito o nosso papo. E você pode deixar aí sua mensagem final para quem está nos ouvindo, né? Fica bem à vontade, que o espaço é seu.
Ah, combinadíssimo. Bom, pessoal, acho que primeiro queria agradecer a atenção de todo mundo. Acho que é um assunto super novo, então quanto mais pessoas interessadas, acho que melhor pro ecossistema como um todo. E gostaria de convidar todo mundo a testar a estratégia. Acho que vale a pena, como eu falei ali. Começa com um piloto, começa com um investimento pequeno. E aí, conforme você vai medindo os resultados, você vai ficando cada vez mais confortável de investir na estratégia. Então, gostaria de convidar todo mundo. E gostaria de, quem tiver dúvida, fica à vontade para me adicionar no LinkedIn. Tô super disponível para tirar dúvida, fazer trocas sobre o mercado. Acho que só assim que a gente vai evoluindo. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer de coração a atenção de todos vocês.
Bom, é isso aí. Muito obrigada, Felipe. Bom, eu fico por aqui. Você que nos acompanhou nessa super estreia, eu te espero aí do outro lado no nosso próximo episódio. Nós vamos continuar o papo sobre esse universo tão grande que é o marketing de influência. Até lá!